todo mundo andou percebendo que tinha necessidade de virem para cá e ter alguma coisa mais para cá também, né? E essa coisa de você ter as indústrias, os grandes galpões com empresas na beira da pista, na beira da Raposo, acabou, né? Porque chegou uma hora que você não acha mais e o valor vai lá para cima. Sim. Então, aí criaram os corredores ou os locais mais industriais, né? E é o que você falou, Leandro. Muitos condomínios estão próximos a condomínios industriais ou que a zona virou mista, né? Então, o início foi virar zona mista. E de zona mista vieram outros que são industriais mesmo, né?
A gente percebe que nisso daí dá para você perceber bem o contraste do antigamente aqui na Granja Viana para o de hoje, né? Hoje as pessoas que estão vindo para cá são pessoas que vêm para trabalhar na região, que estão trabalhando nesses bolsões industriais ou galpões. E antigamente não, as pessoas vinham porque queriam uma melhor qualidade de vida. Exato. Queriam vivenciar essa coisa da natureza, de estar num lugar mais silencioso, fora daquele burburinho de São Paulo, né? E você percebeu que essas pessoas... qual era o perfil desse tipo de pessoa que vinha? Eram pessoas com alto poder aquisitivo, baixo poder aquisitivo, pessoas mais, pessoas mais... Eu estou tentando achar a palavra certa, mas são pessoas que estavam mais ligadas à cultura, são pessoas que estavam mais ligadas a empresas de grande porte. Qual era o perfil desse
só
público?
Só queriam fugir
que
de São Paulo.
Dos moradores.
Dos moradores.
Dos moradores eram. Tinha muito, muito. Muitos fotógrafos, muito a gente vendeu para um fotógrafo famoso aí lá na Fazendinha. Ele está aqui na granja até hoje. O Cristiano... Não vou lembrar o sobrenome agora. Mas veio muita gente famosa, vim fugindo mesmo de São Paulo, que foi o que eu te falei desde o início, querendo morar em chácara, com verde, né? Que é o que hoje a granja perdeu um pouquinho do perfil disso, né? Mas eram gente que queria sossego, qualidade de vida... E aquela facilidade de vir. O poder aquisitivo de alguns não era um alto, era um poder aquisitivo baixo, porque era barato aqui também, né? Eu me lembro quando lançaram o São Paulo 2, eu já trabalhava aqui. Depois de mais ou menos uns 3 ou 4 anos, tinha gente que vinha na imobiliária e falava assim: nossa, como isso está bonito. Eu podia ter tido a oportunidade de ter comprado 3, 4 lotes e comprei um, porque não imaginava que isso ia ficar tão bonito. O São Paulo 2 saiu completamente do perfil de granja, né? Porque o perfil de São Paulo 2 era o segundo São Paulo, né?
São casas com terrenos de 300, 400 metros.
Né? Estilo americano também, né? De sem portão, tudo, uma coisa bem diferente.
Residence Park, por exemplo, né? Que veio com um perfil, um estilo americano, completamente diferente.
Eu sou desse grupo de arrependimento, né? Meu pai veio pra cá, comprou um apartamento ali e falou: podia ter comprado 2 terrenos. Eu falei: foi burro.
Pois é.
Viu? Não, mas não foi você que foi arrependido, foi teu pai.
Eu fico arrependido dele não ter sido inteligente. Tá. Podia estar bem mais tranquilo.
Tá certo.
Então, mudou bastante. Mas o poder aquisitivo era um poder aquisitivo mais baixo e gente que sentia que isso daqui seria o futuro, né, da Zona Oeste, realmente. Mas foi melhorando, foi mudando. O poder aquisitivo foi maior, agora é bem mais alto. E muita gente querendo realmente vir para cá. E hoje, eu acho que esse pessoal do poder aquisitivo mais alto, muita gente hoje com essa mudança ou trabalha em casa, ou tem as empresas por aqui, e outros alugam salas nos centros comerciais que tem aqui na granja, no 23, com salas trabalhando, porque essa é a alternativa realmente para você não ter que ir a São Paulo, né?
Eu vejo que cresceu muito essas coisas de galerias, né? Por exemplo, aqui, na rua que a gente está aqui do estúdio, já, se eu não me engano, acho que é a terceira galeria que constroem, né? E é o que você estava falando. Eles estão trazendo as empresas para perto, salas para perto.
Isso.
Depois da pandemia, eu acho que o número de home office ele aumentou tanto que tem pessoas que nem voltam, né? Para empresas grandes, tudo. E eu queria até te perguntar, você acha que essa linha de crescimento de galerias, de empresas, porque eu acho que indústrias grandes eu acho que já não tende mais a crescer tanto, não ser um mercado tão de buscas e procura de terrenos, mas as galerias sim. Você acha que essa tendência ela tende a aumentar ou não? Eles não têm mais essa procura tão grande?
Eu acho que deu uma diminuída, no meu ponto de vista, porque fizeram muitos, eu não diria galeria, eu diria prédios comerciais, né? Vieram vários de uma vez. E assim, muita gente ainda tem essa necessidade de ir trabalhar em São Paulo, né? Então, mas aqui o que acontece muito com esses prédios comerciais é consultórios, psicólogos,
isso que eu ia falar.
Professores dando aula. Então, tem um giro grande. Advogados, né, que não precisam mais tanto ir para São Paulo como antigamente iam. Então, cresceu. Agora, fizeram, eu acho que mais ou menos uns 3 prédios comerciais muito próximos. E não teve uma demanda muito grande. Então, ela deu uma parada, entendeu? Essa busca não foi tão grande assim. E tem alguns aí. Eu acho que não deve vir mais, não.
Eu tenho percebido bastante médicos que já tem muito tempo de mercado, de consultas, que trabalhavam em São Paulo, que hoje querem dar uma freada, uma diminuída no trabalho, ou até mesmo ter uma qualidade de vida melhor, que estão abrindo consultórios para ficarem pelo menos 2-3 vezes por semana aqui e o restante em São Paulo.
Até que chega uma hora que eles ficam só aqui, né?
Mas eu acho que o intuito maior seria esse, né? Ver se esse mercado funciona para que ele fique realmente, ele se estabeleça aqui e fique por aqui, né?
Com certeza.
Eu não sei se você também trabalha com locação para esse tipo de...
Sim, e sai bastante locação nesse sentido, porque é o que o pessoal está procurando também. E isso que você falou é exatamente isso. Eles diminuem o trabalho em São Paulo, fazem uns dias aqui, até que chega uma hora, ou consegue trazer a clientela, ou a clientela vira clientela de granja mesmo, né? E daí... vem de vez, nem vou mais para São Paulo.
Mas eu particularmente, eu cresci aqui e eu acabava vendo que, assim, o público granjeiro, ele não, em certos momentos, não valorizava o mercado granjeiro. Verdade. Então, por exemplo, assim, aqui eu lembro que já chegou a ter baladas, restaurantes, e poucos se manteram até hoje. Tipo, se a gente parar para avaliar, né? Poucos tem lanchonete, tem na nossa rua mesmo. Abriram 10, hoje temos 2... pizzarias, entre outras coisas.
E não
coisas,
ficam muito tempo, né?
Que não se mantém. E é isso que eu queria saber. Você acha que o próprio público daqui também não é tão unido assim, não colabora? Porque, assim, o mercado é o mesmo. A comida é a mesma, a bebida é a mesma. Às vezes ele vai comprar uma garrafa de vinho aqui, é a mesma que vende lá em São Paulo. Mas ele vai comprar em São Paulo.
Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que o que muita gente abre por aqui, às vezes são aventureiros. Gente que não é do mercado, sem preparo. Ah, conhece uma massa de pizza, vai lá e abre, tem o pizzaiolo que é maravilhoso, enfim, entendeu? Então, estamos falando na pizza, que é um exemplo. Uhum. Mas, por exemplo, eu senti muito isso de gente que vinha para cá e o marido queria arrumar um trabalho para a mulher. Aí ele abria uma lojinha.
Isso tinha bastante.
É.
Deu uma diminuída, mas tinha bastante.
Deu. Abriu uma lojinha. Aí, só para a mulher ter o que fazer e tal, para começar. Era legal? Era, para ter uma atividade, para sair. E muitas vezes, até coisas que a gente necessitava realmente. Porque você não precisava ir pegar raposo para ir do outro lado, para sair de casa, procurar o que você precisava. E hoje não. Hoje já mudou bastante esse tipo de procedimento, né? São,
sim,
gente que vem, são profissionais mesmo.
E eu queria meio que pontuar, assim, porque a gente está numa era digital, assim, de muita desinformação e de pessoas que estão aí para, entre aspas, o cancelamento, né? A gente está tratando aqui de uma realidade.
Uhum.
Que você mencionou uma coisa que hoje em dia pode ser que seja um absurdo, mas naquela época...
Não era.
Ou alguns anos atrás, não era. Da mulher que era dona de casa, que o marido queria... Via que os filhos já estavam crescendo um pouco mais, já estavam um pouco mais... mais para o mundo. E aí ia lá e abriu um negócio para a esposa. Isso daí era uma normalidade. Então não adianta a gente negar. Pode ser que hoje esteja diminuindo porque a cultura mudou, né?
Mudou, e muitas às vezes, com esse tipo de trabalho, as mulheres se redescobriam, entendeu? É, vendo que aquilo talvez não era o que, tava, que ela estava procurando e que seria bom para ela que funcionasse, mas muitos via possibilidade de abrir outro tipo de negócio, entendeu? Que é o que hoje muita gente está acontecendo mesmo. Quantas pessoas estão saindo de dentro de escritórios e fazendo, se descobrindo com outro tipo de trabalho, e é um sucesso, né? Eu acho que tem muito disso hoje acontecendo mesmo.
Agora, voltando um pouquinho ali atrás, né? Que a gente estava comentando do teu trabalho, de tudo que você desenvolveu aqui, do que você vivenciou do início da Granja Viana. Em que momento... eu acredito que todo mundo, em todas as etapas profissionais de qualquer pessoa, a pessoa tem uma parte onde ela está ali galgando o espaço dela, onde ela tem aquele ápice, se mantém um tempo e depois ela dá aquela reduzida. Que momento você sentiu que a Granja Viana proporcionou na sua carreira os maiores ganhos? Assim, que você viu que, nossa, mas a Granja Viana está desenvolvendo muito, tô alugando muita casa, tô vendendo muita casa, tô vendendo muito terreno. Quando foi? Qual foi a data específica, mais ou menos, que você se ligou que o negócio estava dando certo?
Vai lá, conta pra gente quando você ficou rica.
Agora. Quando você fez seu segundo...
Batista hoje, que eu te falei.
Certo.
Que era do médico e da professora.
Mas ainda funcionava aquela academia?
Não, funcionava bem pra caramba.
Não sabia.
E tava abrindo aquela na portaria de São Paulo 2.
Que empreendimento? Nossa. Você quer ver uma época maravilhosa? Quando foi lançado o Granja Viana 2.
Aqui.
O Granja Viana 2, para mim, foi assim, o auge.
É grande. Né? E lá era uma salinha de 180 metros só, no segundo andar, que não tinha elevador nem nada. Eu falei, eu vou, porque eu sei o serviço que eu vou prestar aqui. Não, você é maluco, enfim. E eu falei, não, nós vamos fazer. Só que aí, como a gente percebeu que a procura começou a ser muito grande, mas por todo tipo de público, e as pessoas estavam buscando ali como se fosse uma academia mesmo. E eu entendi também que o pessoal... Óbvio, né? Se você vê a procura sendo grande, e aí os meus sócios falaram, não.
Porque a gente vê...
Falando nisso, tem uma pergunta no chat meio que relacionado, próximo a esse assunto. A gente já vai trazer aqui. É uma pergunta do Renato Nogueira.
Então...
A sua irmã, né?
Não, minha irmã não era. Ela trabalhou junto comigo,
trabalhou
como profissional, com o professor.
Quem que era? Só que eu não me recordo.
Era o Henrique, que é um que lutava, e a Carol.
Com piquetes. Tinha um trator na frente abrindo a rua e a gente parava um pouco atrás do trator e eu ia falar mais ou menos o terreno é mais ou menos aqui, entendeu? Porque só tinha o piquete da rua e a planta.
Ah, você deu muito gato ali para vender mais terreno, né?
Já descobriu que os terrenos dela deviam ser os maiores.
Foi aonde a gente vendeu para a Lela e para o Mauro... Foi quando a gente vendeu para o Paulo Betti, para a Eliane Giardini, para o Tadeu Giardini, que eu ia de rural mostrar terreno para eles.
Mas porque... uma coisa, não sei se atrapalhava as vendas para você, mas isso daí a gente está falando de um tempo atrás. O comércio demorou muito para chegar aqui.
Nossa,
eu me lembro
nada.
De, tipo, ter que comprar pão, a gente tinha que ir andando até a Paraty. É 1,5 km,
A Paraty era uma das únicas padarias da região.
Não tinha comércio nenhum.
Isso não atrapalhava?
A gente comprava o pão... E punha no freezer.
É verdade.
Pra não ter que ir até lá.
Então, assim, isso influenciava muito nas vendas ou não? Vocês já tinham uma perspectiva de crescimento comercial aqui também?
Não tinha. Sabe por que que não tinha? Porque a gente não tinha... não era difícil você ir até Paraty.
Ah, pra quem não tinha.
Era rápido.
Ah, nossa!
Não tinha. Não era tão difícil assim de você se locomover pra ir até Paraty.
Um ônibus, alguma coisa, era muito simples.
Não, isso não tinha. Realmente, isso é tudo.
Não
era
tinha?
Carro. Não, tudo
não,
era
tinha,
carro.
O pessoal tinha cavalo. Nossa.
Ia de carroça.
Muito. O cavalo tinha bastante, realmente. Mas você não tinha essa dificuldade e ninguém se preocupava com isso. Por quê também? João, porque você vinha de São Paulo, você trabalhava em São Paulo.
Já passava por ali.
Você passava e já comprava, você parava no mercado e comprava. A gente não tinha pão de açúcar, a gente não tinha marché, a gente não tinha nada disso.
Só para dar uma esclarecida rapidinho.
Em que lugar que tinha comércio?
A Paraty, para quem recentemente está por aqui, é a Michele no quilômetro 25 da Raposo Tavares.
Desculpa.
É porque às vezes a pessoa não sabe a distância, né, para ter uma ideia.
É que nem é Paraty mais, né?
É Michele.
É outro dono.
É outro dono.
Sim, é uma rede, eu acho.
Isso.
Mas é, para mim ela continua sendo Paraty.
Eu também, eu não consigo
Eu sempre falo Paraty.
Eu falo a mesma
também,
coisa também.
Legal.
Trabalhava sexta, sábado, domingo, era direto. E aí eu falei, não, vou experimentar fechar um feriado aqui, vou emendar um feriado. Não, um monte de gente reclamou, tal, enfim. Falei, não, então no começo comecei a abrir nos feriados. E as pessoas que reclamavam que eu fechava... Que eu,
não apareciam.
Não aparecia.
É bem comum.
É comum. Aí é óbvio, né? São coisas que a gente vai...
Sabe dizer pra gente se o Cotolengo, esse terreno todo do Cotolengo, se ainda vai se tornar um condomínio ou isso...
Caramba, tinha muita gente que parava de treinar comigo, ficava um ano, dois, de repente voltava falando, meu, você tá aqui ainda? Porque tudo fecha aqui na granja, né? Tudo fecha e tal. Enfim, foi...
Mas então você, entre aspas aí, pelo que eu entendi, você acha que foi um pouquinho de falta de gestão inicial ali?
Total,
né?
Total.
Para que se desse o projeto do jeito que você queria, porque da outra forma você conseguiu levar.
Sim.
Só que do jeito que você queria, tinha que ser...
Isso, aí eu tive que readaptar.
E você acha que hoje...
Gente, um tempo atrás eu escutei falar, um tempo atrás, mais de 10 anos, né? Que tinha sido vendido uma parte. Eu não vou saber te responder se é verdade ou se é mentira, mas eu acho que um dia pode virar sim. Infelizmente.
Essa parte que liga aqui, sabe onde tinha o campo ali, tem o tênis, tem essas coisas?
Sim.
Esse terreno até era do Cotolengo.
Não
esse
era.
Esse é do Gleba 3, né?
É, esse não era.
Mas de anos atrás?
Não, de anos
porque
atrás.
Porque o Cotolengo, eu sei que ele chega até perto do São Paulo 2, né? O terreno deles.
Então, não chega. O Cotolengo, ele começa aqui atrás, do lado dessa empresa aqui da Firminich. Ele começa na Firminich e vai indo por trás. Ele pega o fundo da Gleba 2, da Gleba 1, Gleba 2. E depois ele vai sair lá na Gleba 4. Aí ele vai fazer divisa com o Recanto Impla, que está lá no acesso da Fazendinha. E Jardim Mediterrâneo, ele também pega uma parte, que está lá do outro lado. E o Parque São Jorge.
Resumindo, ele uma faz, cidade, não é um condomínio, né? Ele viraria.
Ele faz um contorno em volta desses...
Vira um novo município.
Eu me recordo, inclusive, falando de terreno de Cotolengo, que ali na região, quando eu mudei para cá, estava construindo o retorno, que a gente chama de retorno da Wurt, porque foi a Wurt meio que cuidou daquele espaço por muitos anos, né? Não sei se ainda é a Wurt que cuida. E estavam construindo aquele retorno. E eles queriam fazer um acesso para o quilômetro 26, na estrada de José Jorge, eles queriam fazer um acesso interno ali para que pudesse usufruir desse retorno o pessoal daqui. E não foi feito exatamente porque o terreno era da igreja. E que é um terreno que nunca seria vendido.
Exatamente.
E aí eles não fizeram, optaram...
Então, aqui embaixo, do lado da Firminich, tem um espaço que tem até uma entradinha, que tem uma pedra grande.
Sim, onde tem o rio ali, né?
Então, mas a divisa do rio, eu nunca entrei, olha que absurdo. Eu nunca entrei ali, mas que eu saiba ali, é um negócio de freiras.
Sim, eles fazem brechó ali direto. Não é um convento, é feito de falar, mas é um local que...
De freiras.
Isso.
Eu já,
é religioso.
Eu nunca entrei. Ele também faz divisa com um pedacinho do Cotolengo. Agora, quanto ao retorno, esse retorno é um
problema. Paulo em academias grandes. E aí, de repente, ele fala assim, não, eu vou abrir o meu espaço, porque eu tenho um monte de aluno que gosta de mim.
Ou acaba levando o aluno da
academia
embora. Leva,
mas assim, eles acabam voltando. Se você não tiver consistência no que você faz, você vai perder. O que foi ao contrário de mim. Quando eu abri o meu estúdio aqui, eu lembro que eu não falei para ninguém. Eu não falei quase para ninguém. A pessoa, eu ouvi dizer...
Eu nem sei como que eu lembro de...
Porque alguém falou para você. Alguém te falou, entendeu? Então, assim, eu não falei para ninguém dentro da academia que eu trabalhava, primeiro que eu acho antiético. Não quero levar o aluno daqui para lá, eu quero conquistar o meu público, foi o que eu fiz. Então, assim, e aí o pessoal automaticamente, pô, o Robson abriu lá, e aí eles foram chegando.
Em teoria, o projeto que você desenvolveu naquela época, falo por mim, para mim funcionou muito bem.
Sim.
Que eu saí de uma academia grande, onde eu estava ali fazendo constantemente as mesmas coisas. Inicialmente, eu tinha um intuito muito demorado. Eu acredito que isso daí vai trazer muito mais transtorno do que benefícios para a população.
Não, eu acho que benefício vai ter, sim. Mas
vai ser muito futuro.
Vai.
Porque é igual quando começaram a construir a linha amarela em São Paulo. É, você viu que a região ali praticamente acabou com todos os comércios locais ali da região próximo ao Largo da Batata ali.
Uhum.
Todos aqueles comerciantes saíram dali porque fecharam tudo para fazer a obra. Só que hoje é um espaço super valorizado, mas demorou quantos anos? Foram mais de 8 anos.
É, o que eu acho que aqui vai demorar também.
Tem pessoas que não sobreviveram
esse acesso,
financeiramente a isso.
Esse acesso que eles querem fazer aqui é excelente. E o outro que é muito bom é ali do 25 para o 20 Vi. Porque tem muita gente fazendo retorno na granja para trabalhar daquele lado. Então, esse acesso do 25 vai ser excelente. Ele vai desafogar um pouco do 23 e o pessoal que vai para aquele pedaço do miolo da granja, daquele espaço lá, eles vão usar a saída do 25.
E agora, entrando no detalhe dessas obras, né? O que você acha? Assistido, eu acredito que o desenvolvimento foi muito maior. Você acha que hoje ainda cabe esse tipo de estrutura na Granja Viana ou... É, isso daí.
Não, mas é que a Deola.
Que aquilo ali é para a Raposo Tavares.
É, mas não é o acesso só à Deola, porque se você entrar na Estrada da Aldeia, sim, você tem vários condomínios ali.
Mas atrás... já existia acesso para esses condomínios, né? Eles querem roubar um pouco do pessoal que está na Granja Viana poder passar ali naqueles comércios locais.
Não, mas é porque senão o pessoal também não usa aquele comércio, entendeu? É horroroso, não tenho dúvida nenhuma que aquele acesso ali é horrível. E que, às vezes, você vai explicar para alguém para fazer esse caminho, a pessoa fica completamente perdida.
Com certeza, né? Fica.
Então, é complicado.
É uma rua que não passa nenhum carro quase,
nós
todo esburacado.
Estamos acostumados, a gente faz, né?
É.
Agora, quem não está acostumado, para você explicar, a pessoa fica completamente perdida ali, realmente.
E hoje, acho que 80% do trânsito regional daqui da gente é aquele retorno.
É devido àquele retorno.
Exatamente.
Por que até hoje não fecharam aquele retorno?
Então, porque se fechou...
Normais, não academia de franquia.
Não, todas normais. Algumas de franquia. Mas as menores, assim, não era uma franquia tão grande, né, como uma Smart Fit, uma Blue Fit, aliás, que não tinha ainda. Mas tinham algumas franquias de pequenas unidades. Eu lembro uma do Morumbi, que eu não lembro o nome, de um cara super conhecido também.
Está fazendo um retorno, você faz uma alça para quem vai só para passar ali naquele pedaço de aldeia, de Estrada da Aldeia.
Aí você poderia fazer. Agora, não inventar um negócio para se beneficiar de um comércio local.
Eu não sei qual
é
a dificuldade
local.
De fazer um negócio ali. Lógico, eu não sou engenheira, não tenho.
Não, deve ter.
Eu sinto que a falta que faz isso naquele pedacinho é essa alça.
É que realmente eu não me conformo de você ter uma alça ali para beneficiar um shopping, uma padaria, tá? Porque eu acredito que muito pouco das pessoas que entram por ali iriam se incomodar de andar 3 quilômetros para frente, fazer um retorno e voltar. Então, hoje foca nessa parte de consultoria para academias e personal, nada além disso.
Não, a parte de consultoria de academia, mas hoje o meu foco, a Prime, ela está inserida numa rede de clínicas de emagrecimento, que chama Clínica Pineapple, uma franquia que veio para cá, e eles estão em plena expansão. Então, que também foi esse programa que eu falei para você, que eu idealizava, desde que eu vim para cá, de ter uma nutricionista, ou um nutricionista, né, um profissional dessa área, um médico e um professor de educação física, que são é o tripé básico para a pessoa atingir os objetivos dela, né? E aí depois a gente vai falar disso. Eu fui bater na porta de algumas clínicas aqui na Granja com essa ideia, né? Então, enfim, então a Prime hoje ela está inserida maior parte nessa rede de clínicas de emagrecimento. Eu formatei um programa desse com uma dessas clínicas, que foi a única que abriu a porta aqui no retorno do 23, que é uma clínica...
Nós mexemos com tudo, com locação, com apartamento, com casas, com chácaras, a gente mexe com tudo.
E você acha que a Granja Viana hoje está comportando a quantidade de prédios que estão para o lado
direito
de São
de
Paulo?
De quem vai para São Paulo, isso.
De quem vai para São Paulo?
Isso, do lado direito, um prédio grande, todo de tijolinho ali.
A minha contabilidade fica lá.
Então, é lá, eles estão lá até hoje. E, então, assim...
Mas ali é um ambiente, assim, aberto ao público ou...
Sim.
A pessoa pode chegar e entrar, poder se inscrever?
Não.
É uma academia? Não,
é uma clínica. É uma clínica de especialidades médicas. O forte deles é cirurgia de coluna e crânio. E aí, através de algumas reuniões que eu ofereci esse serviço de um programa, né, que depois a gente chamou ali de metabologia, com o médico, a Nutri e o profissional de educação física. E foram eles que abriram as portas ali, a gente inseriu esse tipo de programa lá. Mas eu já idealizava isso há muito tempo atrás. E eu me esbarrei naquela dificuldade que a gente falou, de um profissional estar num lugar, outro no outro e tal, e acabou não...
Mesmo hoje, com a tecnologia que existe, com telemedicina, aquela coisa toda, ainda existe essa dificuldade?
Ainda existe essa dificuldade.
Por que você enxerga que ainda existe? É uma resistência do público... Você acha que é um material que tem que realmente estar presente e estar ali frente a frente com...
Sim, sim. É? Ainda tem. Tem uma parte da consulta que tem que ser pessoal. Por exemplo, a gente faz um teste numa balança de bioimpedância, um exame.
Certo.
Então, a pessoa tem que estar lá, ela tem que subir na balança e tal para dar um resultado X. A gente faz uns testes de força, um dinamômetro para testar a força muscular do paciente naquele dia. Que são dados comparativos que a gente vai coletando para poder, né, fazer um monitoramento. Avaliação física, como você falou, da antropometria. Então, isso ainda tem que ser presencial.
Certo.
Né? Então, e aí...
Meio que são meios técnico-dependentes, né? Precisa
total,
de alguém
total,
que entenda para... Para fazer, senão você pode colher um dado errado ou
exato,
qualquer coisa
que vai
influenciar aí no seu diagnóstico.
Exato.
Né?
Então, assim, por exemplo, a bioimpedância tem que ter a altura da pessoa. Só que se você chega lá e eu te pergunto qual é a sua altura, você fala, eu tenho 1,85.
Aí
você não
tem.
80. Entendeu? E as pessoas
já
fazem
vai dar
isso. Né? Já pode dar diferença. Enfim, então, assim, essas academias ainda têm esse espaço, voltando nesse assunto do espaço da academia de bairro, que as pessoas procuram, né, um atendimento melhor. Então, elas têm esse espaço, um centro de personal, né, um estúdio, como foi a minha ideia há 25 anos atrás, quase. Tem esse espaço, sim, porque, como eu falei, eu fui fazer eu bati em 200 portas ali de academia, e hoje eu treino em várias academias diferentes, não só aqui, como em São Paulo. Então, ainda a deficiência é a mesma. Vou te dar um dos motivos. O salário do profissional de educação física. Eu trabalhava naquela época, em 98, numa academia Alphaville, que a minha hora aula era R$10, R$9,80. Hoje, 25 anos depois, as que pagam melhor pagam R$14.
Caramba, bicho.
R$14 a hora aula. Então, você imagina, para o profissional ganhar R$1.000 por mês, R$1.200 por mês, para atender, como você falou lá, 30, 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. Então, e aí, quando um paciente ou um cliente entra numa academia, a primeira coisa que o professor faz, ele presta aquele atendimento inicial, só que pensando em captar aquele aluno como
sim,
personal.
É lógico.
Né?
Nada mais normal.
Normal,
né?
Exato.
O cara vai ter que fazer uma renda extra e ele vai usar do network que ele desenvolveu ali
isso.
No ambiente de trabalho.
Então, sempre... E aí eu percebi, isso que eu estou te falando... Numa das primeiras academias que eu trabalhei, que chamava Craft, ela até teve uma unidade que foi onde era...
Eu ouvi falar.
Isso, ela teve uma aqui na granja,
era
que é atrás
era...
do shopping.
Que era onde era a academia.
A academia, exato. Ele virou Craft ali. E, inclusive, eu fui responsável por colocar algumas unidades ali. Eles tinham só uma em Santo Amaro, depois abriu na Washington Luiz e tal, eles chegaram a ter 5 unidades. Foi uma academia forte, assim. Eles viraram muito conceituados, assim, na época. Isso, estou falando de 95.
Certo.
Quase 30 anos atrás. Então, eu atendia, como eu falei, eu sempre atendi todo mundo bem, sabe? Porque eu gosto, todo mundo gosta de ser bem atendido. E eu sempre dando o meu melhor. E aí a academia pagava muito pouco. Né? Eu lembro que eu vim da área financeira, né? Eu tinha um salário razoável, bem, né? Bem razoável, para trabalhar numa academia para ganhar R$350 por mês. E todo mundo, putz,
é louco.
Mas assim, é o que eu queria fazer. Né? Enfim, aí eu entrei, abri essa academia às 6 horas da manhã lá no aeroporto. E aí, dentro das negociações com os proprietários, putz, daqui 3 meses vamos melhorar isso aí, salário não, vamos. Só que aí eu percebi que isso não ia rolar. E aí, quando eu... Óbvio, se eu não estou satisfeito com o que eu tenho lá, eu vou buscar outra coisa. E aí, eu comecei a procurar outras academias e apareceu essa em Alphaville. E aí, quando eu falava para os pacientes, para os alunos, né? Eu tenho o hábito de falar paciente porque eu estou inserido em clínica agora.
É, sim.
Então, eles percebiam quando eu falava, olha, eu vou sair. Todo mundo, não, 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 não. E aí, o que, que as pessoas faziam? Os alunos, eles pegavam uma grana e me pagavam por fora, para eu não sair. Então, eu recebia mais dos alunos do que da própria academia.
Vale.
Ninguém
a pena
nem falava
você,
de personal. Estou falando de 94, 95, quase 30 anos atrás.
Sim.
E aí eu falei, caramba.
Era raro uma pessoa que tinha um personal na academia, que não chegava a ser...
Raro. O cara que começou a divulgar mais isso, ele chama, esse cara tem uma academia, eu acho que ainda tem, chama Seth Nandi Coach. Esse cara, o Flávio Cetani, ele foi o personal da Luciana Gimenez. Falando nessa época. Então, ele aparecia em alguns programas, um cara conhecedor da área, fala muito bem e tal. Ele tem... Então, assim, a mensalidade da academia dele é lá no Jardins ou no Itaim, se eu não me engano. Mas a mensalidade dele lá é R$ 1.200, R$ 1.300. Então, ele põe alguns profissionais para trabalhar ali como se fosse um personal. Então, ele tem um atendimento um pouco melhor do que as academias tradicionais.
Sim.
Mas não chega a ser um personal. Então, assim, ele melhorou um pouco. Óbvio, ele tem... A infraestrutura dele é espetacular. Então, ele tem uma parceria com empresas que fazem odorização de ambiente para captar o cliente, para fidelizar, para o cliente ficar lá. Toda essa coisa sensorial. É bem interessante. Enfim, então, assim, mas...
O cara já foi... Diferenciou o serviço para quem...
Total, diferenciou. Mas o atendimento em si é melhor do que as academias tradicionais, mas não chega a ser um personal, como tem que ser. O aluno entra na sala, então, por exemplo, um personal lá, ele chega a atender 3 ou 4 alunos ao mesmo tempo. Então, ele paga melhor para um profissional que atende 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Não é um a um. Né? Então, enfim, e aí então, tem esse espaço, porque muita gente ainda é refém de bom serviço. Mesmo nas academias grandes caras que você mencionou, ainda são. Tanto é que o número de personal multiplicou. Sim, infinitamente. Sim. Né? Então, o aluno ainda entra numa academia grande, então ele paga mais pela estrutura, de ter uma variedade muito grande de equipamentos, ter uma lanchonete ali dentro, ter um banheiro bom com uma centrífuga para secar roupa lá. Então, ele já tem dentro do box.
Tem todas essas frescuras lá, né?
Tem. O cara tem shampoo, tem shampoo, condicionador e sabonete dentro de cada box. Entendeu? Então, as mais caras têm isso. Então, eles te dão... Mas, assim, a infraestrutura, porque o atendimento mesmo em si é igual. Porque aí, como eu te falei, o cara...
Muita
gente para R$14 por hora. Entendeu? Então, o professor de sala é complicado para caramba.
Agora, dá uma pausinha aqui. Só lembrando o pessoal aí que a gente agradece se puder curtir, compartilhar, porque o YouTube... passa a entender que o nosso conteúdo é relevante e passa a impulsionar de forma melhor para pessoas que têm o mesmo interesse de vocês, tá? O Leandro entrou aqui, o Lelê. Ele só deu um alô aqui, dizendo que o Robson foi o primeiro professor dele de academia e que queria estar por aqui, mas não pôde, infelizmente. E ele deixou uma pergunta no chat. E quem também quiser fazer perguntas para o Robson aí, que tem alguma coisa assim que queira saber ou tirar de dúvida, pode escrever no chat que a gente vai repassar essa pergunta para ele. O Lelê perguntou aí quanto a essas inovações dos maquinários, da tecnologia, o quanto isso influenciou no atendimento com o teu cliente ali, com o teu atleta, tá? E o quanto que isso daí melhorou a ponto de que ele passa a entender também que o exercício livre ainda é a melhor coisa a ser feita, né? E saber exatamente o que melhorou ali na parte de infraestrutura dos equipamentos.
Sim, Lelê. Lelê também era um moleque,
né? Um fanfarrão.
Começou a treinar, era um pirralho, né? Ele me chamava de pai. Ô, Lelê, beijo, hein?
Eu tenho uma história aqui que ele queria levantar no ar aqui, mas será que eu levanto? Ele falava que quando chegavam as menininhas que o Robson gostava, assim, na academia, O Lelê chamava ele de pai, só para queimar o filme dele. Ô, pai, ô, pai! Aí as mulheres corriam do Robson. Falaram, pô, já tem filho, vou ter que segurar esse marmanjo aí.
Não, Lelê é uma figura, muito querido, viu, meu? É, então, Lê, aconteceu sim, evoluiu muito, as máquinas evoluíram. É, a questão de mecânica, né, de execução e variedade também. Então, a gente tem equipamentos que fazem praticamente quase todos os exercícios. No que isso ajudou? A diminuir um pouco a pressão no profissional para orientar, porque uma máquina ela é muito simples. Você regula a máquina de acordo com a estrutura de cada paciente ou cliente. E você falou, você vai fazer esse movimento. Então, raramente ele vai se lesionar ali, na máquina, porque ela é guiada. Então, ela não permite você desequilibrar.
Fazer um movimento errado, né?
Difícil. Pode acontecer, pode, mas é bem difícil. Então, ajudou muito a aliviar o lado do profissional quando ele tiver mais clientes. E, óbvio, que também complementar, de alguma forma, o treinamento, né? Então, quando você está numa máquina... Ela diminui um pouco a tensão nas articulações, porque você não recruta estabilizadores e auxiliares, que você está todo equilibrado. Então, basta você fazer o movimento que ela permite. Depois foram evoluindo as máquinas articuladas, unilaterais, bilaterais, com os braços independentes. Isso foi mudando. Então, de certa forma, é óbvio, quando você entra numa academia que tem muitos equipamentos, aquilo brilha nos olhos, né?
Com certeza.
Então, assim, quando eu abri esse meu estúdio aqui no São Paulo 2, eu lembro que entrou uma cliente e falou assim, nossa, mas você tem tão pouco equipamento.
Mas em teoria, eram poucos equipamentos, mas todos eram de excelente qualidade.
Exatamente.
Era diferencial o equipamento. Você entrava, você via que era um equipamento robusto. Sabe? Não era qualquer equipamento.
E é o que eu falo, que falta ainda também... quando as pessoas vão montar uma academia. Eu estava conversando um dia com... Não lembro o nome dele. O rapaz da Casa do Fitness. É uma empresa que fornece equipamento. Então, por exemplo, você vai montar uma academia. Ó, vamos montar uma academia nesse espaço aqui. Ó. Você tem aqui 20 metros quadrados. Então, o que eu vou colocar aqui? Vamos...
Uma água, hein?
Por favor, aceito.
Vai falando aí.
Vamos... colocar aqui, tá bom, obrigado, João. O que nós vamos colocar? Você é proprietário do lugar, o que você fazia? Ainda é assim, eu vou numa empresa que fornece equipamento, o vendedor, muitas vezes não é um profissional da área, ele fala assim, vamos colocar aqui, deixa eu abrir no computador. Aí ele abre no computador, e quantos metros você tem lá? Eu tenho uma sala de, 5, de 10 por 10, tenho 100 metros quadrados. Ah, é quadrado, é retangular, tal, enfim. Aí ele monta projetos que já são pré-prontos, né? Então, ó, encaixa esse equipamento, isso aqui fica bom, tal. Só que, assim, qual é o público que eu vou atender?
Ninguém te pergunta.
Ninguém pergunta, entendeu? Então,
importantíssimo
quando...
isso.
Claro, né? Cara, você tem que saber. Então, como eu falo, quando alguns clientes entram em contato comigo, eu quero montar uma academia aqui. Primeira coisa, qual é o público que você vai atender? Entendeu? Então, num condomínio, por exemplo, qual é a faixa etária que você tem? A gente sabe alguns números qual é a porcentagem de quem mora num condomínio que frequenta uma academia dentro do condomínio, do próprio condomínio. Então, assim...
Qual é a porcentagem? Fala aí pra gente.
Isso depende muito, mas assim, depende das academias das regiões. Em Alphaville, por exemplo, tem hiperacademias dentro dos condomínios. Então, lá é um pouquinho maior, então de 15%. 20% não passa disso.
Entendi.
Entendeu? Então, é mais ou menos isso.
Mas
então,
aí, quanto aos projetos?
E aí, assim, você... Que público que eu vou atender? Como foi quando eu montei aqui, eu fui entender o público. Tanto é que eu tinha equipamentos, eram poucos, mas eram os essenciais para fazer funcionar.
Sim.
E depois eu fui incrementando, fui colocando outros que ficaram, foram sendo necessários. Eu fui entendendo que tinha necessidade. Mas, a princípio, foram os essenciais. Né? Então, ó, eu preciso disso, porque o meu público é esse, que era um público um pouco mais velho, né? Não tinha tanta criança, depois que começaram a aparecer a molecada.
Como você foi pôr uma mesa de pebolim lá também, pô?
Nossa!
Pôs videogame pra galera jogar.
Cara, e aí a gente ficava lá 3-4 horas, né? Dormia na academia, pai ia bater lá de madrugada. Né? Pô, meu filho tá aí ainda, enfim. Mas é outro diferencial também, né?
Sim, vamos... com certeza.
Então, assim...
O pessoal se sentia em casa quando
estava
lá.
Total, não era? Era essa a ideia. Então, era assim, acolher. E muitos conviviam mais comigo do que com a própria família, porque ficavam pelo menos 2 horas ali comigo todo dia. Entende? Então, assim... E eu vejo hoje o carinho que todos têm por mim até hoje. Pô, você tem que ter a sua academia de novo aqui na granja e tal. Muitos nem estão aqui na granja. Mas, enfim, então é entender o público. Pô, eu vou montar uma sala aqui. O vendedor, ele pega e te vende um projeto pré-pronto. Ele não vai falar para você qual é o público. Ah, é mais velho, é mais adolescente, eu tenho mais essa meia idade, eu tenho jovens, né, são mais saudáveis, tem gente que já treina, não, enfim. É entender o público e falar, então é isso aqui. Porque tem um monte de academia com vários equipamentos totalmente desnecessários, dispensáveis. E falta...
Muitas vezes fica ocioso ali por um bom tempo.
Perfeito. Então, ainda é assim. Como eu falei, eu percorro algumas academias e ainda está assim.
E aquele espaço podia estar sendo usado para outra coisa.
Perfeito, perfeito. Então, assim, a máquina ajudou, óbvio, a evoluir, né, de várias maneiras, mas, como ele colocou aí, o exercício livre ainda é o mais interessante.
Legal.
O mais eficiente.
Você entrou num assunto, desde lá do meio do programa para cá, que eu acho um pouco pertinente de levantar. Não era uma coisa que eu iria falar, mas como surgiu e me gerou uma curiosidade, eu acho que é legal levantar essa bola. Até mesmo porque a região da Granja Viana tem crescido muito com números de condomínios, que a gente vê toda vez está surgindo um loteamento novo e daí por diante. E a tendência é que as pessoas tentem fazer o que o mercado está fazendo, né? Uhum. Que é aquele trazer o bem-estar, fazer a pessoa sair o máximo possível do condomínio e tudo aquilo. Então, você levantou a bola das academias dentro de condomínios. Como que é a regulamentações, leis, quanto isso daí? É um negócio qualquer? Pode abrir e deixar lá disponível sem ninguém para olhar? Como é que é isso?
Normalmente, os condomínios, eles contratam algumas empresas.
Mas é obrigatório?
Não, é obrigatório. Não é obrigatório. Muitos condomínios não têm espaço fitness ainda. Mas como é uma tendência, isso tem crescido também, né? Mas os condomínios mais antigos, principalmente, alguns não têm, outros estão se readaptando, incluindo esse espaço e tal. Então, eles contratam algumas empresas que vão fazer a gestão desse local. Alguns montam, né? Olha, vou direcionar essa sala que eu tenho aqui no térreo, no subsolo, para uma academia. Aí chama uma empresa que vende equipamento, põe lá, não põe profissional nenhum.
Faz uma adaptação, deixa em cima lá, de uma adaptação.
Isso. E aí o morador vai lá, treina, se ele quiser levar o personal dele, ou se ele quiser fazer sozinho lá, ele faz por conta e risco. Então, não tem uma regulamentação de academia dentro de condomínio. Isso não tem, isso falta. Então, como eu falei, você entra num condomínio, às vezes de alto padrão, e tem uma academia razoável lá dentro, com os moradores vão para a academia e fazem o exercício que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Então, vão buscar orientação na mídia. Enfim, eu citei Alphaville, por exemplo. Dentro dos condomínios de Alphaville, todos têm professores.
O CREF não tem atuado em nada quanto a isso. Tem alguma lei, alguma coisa rolando, alguma...
Não, eu desconheço. Eu desconheço, mas, assim, alguns condomínios maiores, como eu falei de Alphaville, os Tamborés, eles têm academias grandes. Então, a empresa que eles contratam, eles exigem que os profissionais que estejam lá sejam profissionais de educação física. E tem que ter um professor durante, enquanto a academia estiver aberta, o período de funcionamento, tem que ter um profissional lá dentro. Mas muitos
condomínios menores... Mas isso aí é a opção menor, da administração do condomínio.
Da administração do condomínio, exatamente. É isso.
E você já soube de algum fato, de algum condomínio que, por exemplo, liberou espaço ali, está montado, bonitinho... A pessoa vai lá, o condômino utiliza do espaço e, de repente, se lesionou, se machucou. Você
não,
já
não.
Vivenciou alguma história, sabe, de alguma coisa?
Não, que não, não. Que eu saiba, não. Mas, provavelmente, deve ter acontecido, bem provavelmente. Mas eu desconheço. E aí, o morador, ele não tem o que reclamar. Se ele está indo lá, se ele sabe que não tem monitoramento, se ele não tem um acompanhamento, ele está indo por conta e risco, é por conta e risco. Então, ele não tem quem acionar. Se ele vai acionar o condomínio, o condomínio fala, tá, mas não é lei, não é obrigatório. Eu disponibilizei o espaço lá.
É por questão de você fazer um ambiente coletivo, já se predispõe que você...
Tem que regulamentar.
Tem que regulamentar. E, Porque se fosse para o cara fazer uma academia dentro da casa dele, ele tinha o direito de fazer o que ele quiser, a hora que ele quisesse.
Então, né? Por aí. Mas não tem, não. Que eu saiba, não tem uma lei. É o que eu falei, eu não pesquisei.
Imóvel para vender e ele distribui para as imobiliárias. Então, por exemplo, eu posso pegar um imóvel para vender, mas eu pego exclusividade. João, você vai por sua casa à venda e... Zilda, quero exclusividade, não quero ninguém me amolando e tal. Aí, pego exclusividade. Mas a gente passa para essa divulgadora de imóveis, né?
Esse site,
aí
por
a gente chama... E a gente chama isso de imóvel com exclusividade de 50. Então, a exclusividade é minha com a ProInvest, né? Que eu estou na ProInvest. E daí a gente tem o processo de qualquer um corretor que venha, qualquer imobiliária que venha fazer, a gente trabalha com 50, com a imobiliária. Então, hoje tem muito disso, que antigamente não tinha. Antigamente, nossa, quando um corretor sabia que eu estava com uma proposta no lugar, ele ia lá no orelhão, ligava para o dono do imóvel...
Fazia leilão.
E falava assim, olha, eu estou com um cliente interessado no seu imóvel. Aí ele fala, pô, tem mais de uma pessoa interessada no meu imóvel, então o negócio está bom. E ele ia lá e queimava a minha venda, entendeu? Automaticamente ele queimava a minha venda. Hoje não tem, eu não sinto muito disso, né? Eu faço questão, para mim a ética prevalece, e eu acho que muitos corretores. Lá na imobiliária, por exemplo, a gente trabalha numa parceria tranquilamente com os próprios corretores de dentro da imobiliária, que eu acho que é importante, né? É sadio, né?
Sim. E você sente assim, com esse número de empreendimentos que tem vindo para cá? Tem alguns que vocês da ProInvest não entram, né? Você, por exemplo, não entra. Quando a construtora é própria e já é a própria incorporadora, né? Como que é isso para vocês? Vocês têm uma dificuldade no mercado quanto a isso? Ou
não
existe
temos.
Uma competição, não?
Não temos. Normalmente, esses empreendedores, quando estão fazendo um empreendimento, lançando um empreendimento, ele já passa para as imobiliárias, por exemplo, eles passam bastante para a ProInvest, para outros também. E lógico que tem um diferenciamento de ganho, né? Porque ele já tem o plantão lá de vendas, com uma estrutura montada, uma equipe, mas ele procura todos da região. Ele procura todos, não existe diferenciação nesse sentido, não.
Tá, então, agora eu vou entrar numa parte mais delicada, assim, que você pode ter tido uma apreensão, mas ao mesmo tempo você pode ter até se beneficiado nessa época. A pandemia, ela trouxe muita gente para cá, né?
Trouxe. Foi uma loucura.
Eu vi que tinha de busca e procura por casas na região muito, muito altas.
Foi a outra época grande que a gente teve que muita gente ganhou dinheiro mesmo.
Então, mas me conta, assim, pessoalmente, como foi isso para você, desde o início ali, quando você soube tudo parou, até quando você viu que normalizou, a coisa voltou ao normal, ou se não voltou ainda, como é que foi?
Voltou devagar, a gente está trabalhando normal, indo para a imobiliária. Muitos optaram em ficar trabalhando em casa, mas a gente tem muitos que sentem falta dessa coisa de estar na imobiliária. Na época, a procura era muito grande, a imobiliária continuou trabalhando com o pessoal por fora, assim, em casa, mas atendendo e-mails e passando para a gente.
Então, não houve uma parada momentânea
então,
em momento
no
algum?
No momento teve. Teve um momento que teve, que foi o susto que nós levamos, né? Foi brutal. Eu fiquei mais ou menos uns 60 dias porque me deixaram de castigo. Meus filhos não deixaram eu sair, mas chegou 60 dias, eu entrei em crise e falei, não, preciso começar a voltar a trabalhar. Então, muita gente foi voltando aos poucos, atendendo do cliente, o perfil. Normalmente, o cliente ia na imobiliária, né? Acabou essa história do cliente na imobiliária. Então,
e hoje ainda é assim?
É, muita gente é. Você marca com o cliente, é tudo conversado, manda link, o cliente escolhe imóvel, você agenda, marca com o cliente num determinado lugar ou na portaria do condomínio que você vai. Porque hoje todo mundo...
Eu lembro quando você me levava para ver os terrenos, a gente ia tudo no mesmo carro.
Tudo no mesmo carro,
já conversando, você já ia mostrando, falando.
Não, olha, na pandemia teve uma... Eu tive uma cliente...
Isso, em teoria, deixa só te interromper um pouquinho. Isso é ruim para o comprador, né? Porque ele deixa de ter aquela experiência de que você pode passar para ele do que tem ao redor de onde ele vai morar.
Exatamente.
Ele simplesmente vai para uma portaria, te encontra lá e só vê a casa. Ele não vê a vizinhança, o local, o como aquilo ali influi.
E fora que ela pode mostrar outras casas no caminho da qual ele nem imaginava.
Você vai contando, você vai explicando. Olha, aqui é assim, isso daqui faz divisa com isso. Faz falta isso, esse...
Essa troca.
Essa troca, né? Eu sinto muito.
É uma experiência
falta.
Tua que ele
você
não vivencia.
Você sabe que eu gosto de falar, né, João? Então, a gente vai conversando, a gente vai falando. E quando você não tem essa proximidade, é muito ruim. Então, eu marco com o cliente na portaria... Vou lá, bato papo, vou no outro imóvel, a gente sai da casa, conversa um pouquinho fora do carro, mas é aquela coisa mais fria. E outra coisa que é fria é hoje a gente só conversar com o cliente por WhatsApp. Isso, tem cliente que não conversa com você se não for por WhatsApp. Primeiro, tudo bem.
Ele quer documentar, ele tá, né? Mas
ele tá
assim,
trabalhando.
Mas o pior é que o WhatsApp não tem sentimento, né? Às vezes
não.
É tão frio, a pessoa não sabe,
e
você não consegue...
E eu posso estar falando de uma maneira com você...
E entender de outra.
E eu posso estar parecendo grossa, mal criada...
Exatamente.
Sem educação, entendeu? É diferente a entonação. Mas, por exemplo, eu tive cliente nessa época da pandemia que eu saía com ela 3 vezes por semana para ela ver casa para locação. 3 vezes por semana. Chegou uma hora que eu não estava mais aguentando. E eu falei para ela assim, vamos junto, que eu queria conversar. Eu fico sentada atrás do seu carro com máscara, não ponho a mão em nada. Depois limpo onde eu pusei a mão e tal. Ah, eu não vou ficar tranquila. Então, era uma coisa assim muito ruim, muito fria. Eu não aluguei nada para ela, né? Porque lógico que ela também... mas era difícil esse trabalho nessa época. E muita gente querendo ver, querendo conhecer se dava para sair de onde estava, para vir para cá, se era o que queria, se conseguia um valor que... Porque você tinha que... A pessoa tinha que sair do apartamento ou da casinha mais apertada para poder ter o filho um pouco mais distante, não ficar tão grudado. Porque em apartamento, muita gente que veio de apartamento, né? Então, foi ficando mais difícil, mais complicado mesmo.
E, principalmente, novos casais que acabaram de ter filho.
Também.
Imagina, você ficar preso num apartamento com filho e não
teve
poder ir
tudo,
para um parque,
tudo.
Não ter nada.
Nossa, eu soube. Nossa, passei por isso.
É verdade. O Leandro deve ter passado bem por isso. Isso que ele tem dois... E endiabrados, né?
Mas foi super tranquilo. Nossa, a gente ficava fazendo uma brincadeira muito legal. Chama sequestro. Eu amarrava eles, colocava uma fita, prendia no armário, depois tirava. Eu adorava. Nossa.
Era a melhor brincadeira.
Chama cativeiro. Cativeiro. Tá. Mentira, certo. Gente. Não me denuncie.
Mas tá vendo? E as pessoas fugiram disso, né? E isso daí fez com que tivesse um boom aí de mercado e o quanto você acha que isso influenciou? Eu sei que você falou que não trata muito de números, essas coisas. Mas qual o percentual que se mudou dos valores do metro quadrado aqui na região a partir do momento da pandemia? Porque houve, houve uma procura maior, provavelmente os preços subiram.
E não foi só locação, a gente está falando de locação, mas foi de compras mesmo.
Teve muita gente que comprou
muito
mesmo.
Grande de compras e... Olha, teve de tudo.
Ainda tem água aí?
Não, não tem.
Não?
Se quiser mais.
Ô, Jorge, se você puder trazer mais umas duas, três latinhas? Três latinhas, por favor, Jorge. Obrigado.
E eu vou dizer uma coisa para você. Não, eu não vou dizer para você que foi o tipo do comprador, o poder aquisitivo. Não, teve desde o de baixo até o bem alto, que não teve limites, que foi aí quando ele sentiu que ele tinha que sair, tirar o dinheiro do banco que ele tinha aplicado, ou uma aplicação que ele tenha, e foi para o imóvel de valor alto. E teve aquele que foi fazer financiamento porque não tinha alternativa. Então, o boom foi em todas as classes. Foi muito grande.
Sabe uma coisa que
foi onde muita gente ficou rico.
Então, isso é uma coisa que eu tava
vendo. O Lelê vendeu umas três casas.
Nossa, eu vou
casas,
falar uma coisa
não,
pra 23
você. 23 casas, duas crianças. Nossa, juntei um dinheiro.
Teve muita obrigado, gente.
Uma coisa que eu tava vendo, né, com o tempo aqui, antigamente a gente tinha no pessoal... na minha época, mais novo, muitos jogadores de futebol moravam por aqui. Sim. Atores, hoje a gente tem lutadores, tudo. E uma coisa assim, eu acabei conhecendo muito youtuber, muita gente de YouTube. E, foi um mercado que eles vêm...
Muitos alugaram casa só pra
isso. É isso que eu ia te perguntar, por exemplo, você já deve ter, às vezes...
Eu não aluguei pra ninguém, mas...
Eu particularmente, se eu trombo um na rua, talvez eu não saiba
aqui
quem é.
Aqui no Granja 2 mesmo teve.
Não, no São Paulo 2 também tem bastante.
Ainda tem?
Tem. E isso que eu achei legal, assim, aí eu até ia te perguntar, se essa nova leva, né, esse novo pessoal com poder aquisitivo diferente... Como que eles vieram para a Granja e, assim, como foi... Eu sei que você não vendeu, mas, às vezes, a empresa, você teve acesso a esses números. Meu, foi muito? Foi de uma vez?
Não, foi muito. Foi muito alto o volume de compras, de vendas. Foi muito alto, tanto que tiveram muitas locações, porque também foi assim. Muitos imóveis que estavam parados para vender há um tempo e não acontecia nada. Então, na procura de locação... O proprietário falou, não, vou alugar, agora que está vendo.
Menos mal, né? É. Pelo menos não está vendendo, mas pelo menos está fazendo
alugar.
Dinheiro.
Aí entra uma renda, vamos ver até quanto tempo e tal, e acabavam alugando. Por isso que também teve muita locação. Hoje, a procura continua alta, mas a oferta é pouca. Hoje tem bem pouca oferta de locação. E de
locação?
De locação.
E de,
agora,
e venda.
De venda, tem bastante. Agora, subiu demais, né? E tem muita gente que acha que você vai comprar a casa com X de dinheiro e de valor e não acha mais, como tinha muitas casas de 1,5 milhão à venda.
É isso que eu ia falar. Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho 1 milhão. Hoje 1 milhão não é que não é dinheiro.
Dinheiro.
Mas você
não acha mais coisa boa.
É.
Você vai achar uma casa um pouco mais antiga. Aqui, né?
Ou uma casa antiga, ou uma
reforma.
Casa, ou uma casa de condomínio de casas iguais.
Aquelas geminadas.
Não necessariamente, para esse valor já não é mais geminada. Mais recuadas, mas casa com pouco terreno. Não é o teu caso, né?
É
um terreno excelente.
Sim, mas, na verdade, eu acredito que isso daí tenha se desenvolvido pelo tipo de pessoas que vêm procurar para cá, né?
Então, esse padrão que a gente está falando de casa de condomínios, de casas iguais e casas não geminadas, casas, sei lá, com 150 metros, 170 metros, é o público... que mora em apartamento e que precisa de um espaço e que o condomínio oferece espaço para os filhos, né? Tem uma piscina, tem um playground, tem uma pista para andar com o cachorrinho, tem um campinho, um espaço para bater uma bolinha, para o pai sair com a criança. Esse é o público que está vindo neste valor de imóvel, entendeu? E que é dinheiro, né? Mas é daí para cima. E aí você tem muitos que você não consegue casa nova. Aí você já vai entrar na casa velha, casa mais antiga.
Então, na verdade, eu percebo também um pouco que tem muita gente que põe a casa à venda aqui num valor que não é o valor que realmente vai se vender, né? E a pessoa põe ali mesmo... se surgir a oportunidade, eu vendo, mas não há interesse de vender.
Mas sabe por que também, João? Muita gente acha que sair daqui, no status que ele está, no status que eu digo, no espaço, sim, morando bem.
Em questão de qualidade de vida.
Ele,
né,
vai vender aqui pelo aquele valor que ele... Que...
Ele não compra nada em lugar
ele
nenhum.
Não, ele acha que ele não compra nada em lugar nenhum. Mas ele não pode fazer essa comparação, infelizmente. Porque aqui você tem uma qualidade de vida, um espaço, que você fica à vontade com teus filhos, que você vai fazer caminhada na rua. Onde você faz isso em São Paulo?
É. E hoje aqui na região, pelo seu conhecimento, assim, de tudo que você deve pingar em todos os condomínios aqui da região da Granja Viana. Que condomínio hoje que você fala que ainda preserva essa qualidade de vida em questão de vegetação, de animais, da pessoa ter um contato com a natureza? Porque você falou que as pessoas que vinham para cá vinham procurar chácaras. E eu acho que esse negócio ficou tão forte na região que eu vejo pessoas que mudam hoje para cá e querem criar galinha.
Mas sim.
A pessoa vem para criar galinha, criar um bodezinho lá no quintal. E, tipo, não é mais o perfil do local, sabe? Você ter um bode ou uma galinha, um galo de manhã cantando, sabe? Tem alguns condomínios que não são desse jeito, mas a pessoa acha que ela comprou
ela
um sítio.
Sentiu uma cutucada nos vizinhos, hein, gente? Nossa.
Não, mas é... Não.
Onde já se viu o galo cantar 7 horas?
Não, é porque você
7
pega...
5.
É que eu moro numa região que isso aí tem... você pode fazer.
Ah, tá.
Porque aí tem muito mato. Mas tem lugares que não tem, que nem uma casa de 300 metros quadrados. Como que você vai criar um monte de galinha dentro de um terreno de 300 metros quadrados com a casa ainda?
É, não tem.
Não tem espaço. Mas e a pessoa acha que comprou um sítiozinho porque está na Granja Viana.
Não, mas outro dia eu fui numa casa que eu acho que ele devia ter uns 500 de terreno, não era grande.
500, hoje relativamente é grande, não é pequeno.
Terreno razoável. Também. Mas ele tinha galinha solta. Ele tinha coelho, ele tinha um pouquinho de tudo, ainda tinha uma hortinha, tinha um espaçozinho legal, entendeu? Então, com 500 metros, eu acho pequeno, mas é legal, né? Não é uma coisa ruim.
Terreno razoável.
Agora, ele só não tem mais espaço para ter o verde, né? Porque quando ele construiu a casa, construiu a piscina, fez o galinheirinho...
Acabou que ele não pode ter mais árvore, não pode mais nada.
É, eu acho que você não consegue ter verde num espaço de pelo menos 1.000 metros quadrados.
Eu também acredito nisso.
Eu acho que pelo menos 1.000 metros quadrados. 750, 800, pode ser que você... Eu costumava dizer o seguinte, não é que eu costumava, né? Quem me ensinou a trabalhar que falava. Quando o pessoal vinha para cá, eles compravam 5.000 metros. Então, 5.000 metros, a pessoa não tem noção do que está comprando 5.000 metros. Nossa, isso eu estou falando lá na fazendinha, né?
É bem grande.
É muita coisa.
Então, ele falava assim, ó, o que você usa, na verdade, desse espaço, você vai usar... São 2.500 metros que você vai fazer uma bela de uma casa, você vai ter quadra, você vai ter piscina, você vai ter galinheiro, você vai ter espaço para andar. Você vai ter você vai ter pomar, vai ter horta. 2.500 você usa muito bem. Com 5.000, você só vai deixar de ter um vizinho muito próximo de você e você vai deixar o verde...
Vai reinar.
Tomar conta, porque você não vai ficar mantendo
aquilo.
Lógico,
não tem condições, entendeu? Então, é isso que a gente fala do perfil de granja que mudou, né? Que eu peguei essa época da granja. Hoje, você tem condomínios aí saindo com casa de 3 andares, né? Recuada dos dois lados, condomínio que já está... Sabe, é escada e você não tem... Você chega, recebe visita, você não tem onde a visita parar, né? Na rua. E nem dentro do condomínio. Se tem, é pequeno o espaço.
Às vezes nem pode entrar.
Exatamente. Exatamente. E você para na rua, que não é tranquilo, né? Eu não digo nem questão de segurança. É de alguém vir bater no teu carro, de estragar o teu carro, né? Então, você acaba parando na rua.
Então, mas na questão assim, da minha pergunta, que condomínios que você acha que hoje ainda tem esse padrão Granja Viana?
Olha, a fazendinha tem, mas dentro da fazendinha tem vários outros condomínios, né? A fazendinha virou um bairro e ela, dentro desse bairro, ela ainda tem alguns condomínios fechados.
Sim.
Tá? Então, tem o Golf Village, tem o...
Inclusive, tem até áreas comerciais dentro, né? Casas fazendo eventos.
Ah, se faz, o pessoal deve cair matando, viu? Porque eu acho que eles não dão muita colher de chá para esse... É? Lá na fazendinha, principalmente, né?
O que eu tenho ouvido muito da fazendinha é que a criminalidade tá bem alta lá, né?
Olha,
gente invadindo casa, de...
Eu acho que isso você tem em qualquer lugar. Eu não diria isso para você que
só
é
lá,
na fazendinha.
Né?
É que a fazendinha, especificamente, ela pega uma parte de divisa de outro bairro, né? De outra cidade.
E tem muitos acessos ali.
E tem acesso. Mas ela está bem controlada. Mas, por exemplo, ela é uma área grande, boa, que ela tem bastante verde.
Sim.
Entendeu? Isso que eu acho que é importante. A fazendinha tem, o Granja Viana 2 tem... Ah, o Jardim Mediterrâneo tem, porque o Jardim Mediterrâneo são terrenos de 2.400 metros quadrados. A gente se distanciando um pouquinho mais, nós temos lá na frente o Vila Verde, né? Que é o antigo Transurbe, para quem é antigo talvez nem conheça isso, que mais que tem essa parte de granja aqui do 26 é o Jardim Colibri, o Paisagem Renoir, que é maravilhoso. São terrenos bons também, grandes, com áreas... Tem bastante verde também. Agora, vieram outros condomínios com terrenos de 500 metros, que a parte de infra... O que, que eles fizeram com a parte do verde? É o verde especificamente que você está falando, né? O verde ficou separado, uma área verde para o condomínio. Então, aquele ficou o pulmãozinho do condomínio, entendeu? De verde.
Mas as casas normalmente não têm vegetação.
Não tem mais vegetação, ao menos que o pessoal vá plantando, 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 para crescer alguma coisa, e precisa ter espaço para isso, né? Porque, dependendo... Hoje, o pessoal compra um terreno de 500 metros, ele constrói uma casa de 350 metros, quase 400 metros, faz os recuos, recua daqui, encosta a churrasqueira lá no fundo, acabou. Ele vai fazer uma... Vai plantar alguma coisa na lateral de jardim, mas não de, de árvore, né?
Sim.
Então, são poucos que realmente mantêm. São os condomínios mais antigos e que os terrenos são maiores. Aí que você tem essa possibilidade. Os novos quase não tem mais.
E você, hoje em dia, o foco é teu e da, ProInvest. Estou falando da ProInvest porque você, você vive ali constantemente. Inclusive, tem aqui o Hélio Altman, tá acompanhando a gente. E eu não sei o que, que ele é, né, da ProInvest, mas ele escreveu assim: orgulho de ter Isilda como nossa colaboradora.
É meu chefe.
É seu chefe? E...
Obrigada, Hélio.
Agradece duas vezes, três vezes.
Dá um aumentinho, fala. Dá um percentual mais, maior. E aqui no chat, pelo que eu estou vendo aqui, é só elogio, né?
Ah, que bom. Aqui, obrigada.
Essa é a nossa Isilda. Isilda tão querida. É só elogio, só. E, então, mas voltando ao assunto da ProInvest, o foco de vocês ainda está nessa região... aqui do 23 ao 28, ou vocês já partem assim mais ali para a região de Caucaia, já estão indo para Vargem Grande, como é que está?
Com certeza, com certeza. A ProInvest tinha até imobiliária ali na região de Caucaia e continua atuando lá. Eles saíram de lá na época da pandemia, mas concentrou todo aqui, e existem corretores que sempre trabalharam a área de lá. Então, é bem diversificado.
Mas você não avança para lá, lá tem o pessoal
de lá. Eu posso avançar. Se eu conheço o imóvel, eu avanço. Se não, se às vezes eu também não estou sem tempo, eu até prefiro pegar um colega e fazer uma parceria, que é um conhecedor da região, eu acho que fica mais fácil.
Com certeza.
Que a gente falou de fazer parceria, né? Que eles são conhecedores de lá e tiram de letra. Às vezes eu não preciso nem ficar, mas já vendi bastante coisa lá. E está expandindo muito para lá também. Está expandindo. Você vê a Estrada do São Fernando. A Estrada do São Fernando, o que, que a gente tinha, João?
Não tinha nada.
Só o cara que vendia alface.
Só tinha o Forest Hill e Nova Genópolis.
O São Fernando, que é o...
Golf Club, que é o da...
O Nova Genópolis é mais para frente.
Mais para frente.
E o Forest Hills também, que é bem antigo.
Eram esses três condomínios.
Exato.
Mas não existia comércio ali, não tinha escola, não tinha nada ali.
Nada, não tinha nada.
Agora que tem de
casas... Então, o que na verdade que é legal é que quando esses condomínios vêm vindo ou vêm abrindo alguma coisa mais... ou crescendo, né, esses que tem agora, o pessoal sente essa necessidade que a gente falou do comércio que a gente não tinha, né? Então, o pessoal que mora ali, ele não precisa ir para Raposo Tavares. Ele tem o comércio próprio ali. Você tem tudo ali. Eu acho que você só não tem ali um grande mercado. Mas lá perto do Forest Hills, você tem um... que era antes um Estrinha, né? Que agora mudou.
Ali tem qualquer coisa.
Uma galeriazinha perto do povo.
Ela vai até Jandira ali, né?
Mas você tem lá na frente, você tem grandes, depois do Nova Genópolis, né?
Sim.
Depois do Nova Genópolis, você tem um comércio lá, um shopping muito legal, inclusive. Foi até
falando
um cliente
nisso,
meu que construiu.
Ali, vocês foram lá recentemente? O tamanho do condomínio que eles estão fazendo ali também, bem do lado de São Fernando?
Do lado de São Fernando, do lado do Nova Genópolis.
Do Nova Genópolis. Desmataram tudo.
Exatamente.
Tudo, mas brincando ali, eu acho que vem umas 2 mil a 3 mil unidades habitacionais.
Vem mesmo.
Meu.
É imensa aquela área.
Aí,
parece aquela negócio de mineração.
Parar,
né? Não, já aquela estradinha... Já...
É, porque não, ali é acesso, né? Pra,
mas
pra
ali
quem,
ele
tá às vezes
acesso para ir para
a Castelo.
Para Castelo. É. Mas o que eu percebo ali é que quando a Raposo para aqui, muitas pessoas cortam por ali para sair na
Sim.
Castelo, né?
É.
Então, esse fluxo que tem ali diário já é alto. Eu acredito vai que vai aumentar mais ainda, vai. Né? Vai complicar.
Ah, vai.
Porque ali, dependendo do horário...
Mas ali, sabe quem vai comprar? Ali é o pessoal de lá da região.
De lá, né?
Eu já atendi muito cliente para o Nova Higienópolis, que é morador de Jandira, de Barueri. Então, o pessoal que melhora, que tem um aquisitivo um pouquinho melhor, ele quer sair do bairro um pouquinho mais simples e vir para um bairro um pouco melhor, entendeu? Então, acaba vindo para lá. Então, aquilo ali é só uma mudança de localização para o Nova Higienópolis. O Forest Hills é um condomínio maravilhoso que muitos poucos conhecem. Tem uma vegetação incrível. Sim. É um condomínio que tem animal silvestre, como você falou, entendeu? Tem um tratamento de água que eles fazem lá que é sensacional. Tem o clube.
Tem um clube interno.
E as casas são enormes, né?
Casas grandes. E lá o que é legal é que você não pode desmatar tudo. Você tem que ter uma porcentagem que você deixa de verde. E a vegetação de lá é muito bonita. A vegetação do Forest Hills é bárbara. Agora, você veja, eu tenho cliente no Nova Higienópolis que, quando ele viu Santa Maria nascendo, ele ficou numa maior tristeza. Por quê? Ele olhava para o lado de lá, para o outro lado.
Era só vegetação.
Era só vegetação. Por mais que fosse eucalipto, né? Mas era vegetação. Sim. Aí tiraram tudo. E foi o mesmo estilo que fez o Santa Maria. Ele é bonito, ele é lindo. Os dois Santa Maria, porque tem dois.
Uhum.
Mas ele faz aquele, fica aquele... só um espaço do verde separado dentro do condomínio. Como o Alphaville da Granja também fez isso, né?
É.
O Alphaville da Granja desmatou.
Ah, próprio Eco, aqui na estrada do 26, na José Jorge, desmatou um belo percentual ali. Muito. Da vegetação.
A chácara do Jair Rodrigues virou um condomínio deles.
Sim,
né?
Eu ia falar exatamente isso agora. Mais um ali que foi ali, era a chácara
ali
dele.
Ali tinha um restaurante, né?
É, aquele lá era o sítio do Jair Rodrigues, né? Aí ficou um restaurante porque eles sublocaram.
É.
Não, era da, acho que a esposa dele.
A esposa, mas era uma coisa pequenininha, mais reservada, não. Sim. Era aquela coisa tão divulgada também.
Sim.
Né?
Eles nem faziam muito.
É, e aquilo era.
E era um terreno lindo. Eu saía com o Jair, a gente jogava bola junto. Olha isso. Tô andando com o pessoal bacana.
Saudades.
Né? Ele nunca me chamou para ir para os Estados Unidos para ir lá jogar com ele. Mas, meu, eu andava lá, às vezes, quando a gente ia lá. Meu, aquilo era incrível.
Jogava bola com o Jairzinho.
O Jairzinho. É. Não, o Jair, ele não era muito do esporte. É.
Ele gostava mesmo de cantar, de fazer uma farra.
Mas
né?
Eu ia lá, até aniversário das filhas deles, a gente acabava indo. Meu, aquilo lá era enorme, verde
e
pra
lindo,
caramba,
né?
Lindo. Tanto é que quando eu, tipo, ele foi
tanto
embora...
Tanto que o restaurante era da casa, né?
É. Era da casa, isso.
Não, você tem ideia, era a casa e tinha até a piscina que eles fechavam, porque era a casa deles, né?
Pra cobrir.
E era incrível aquilo lá. E quando virou o terreno, eu falei, meu, isso aqui é gigantesco, imagina. E foi
essas
verde
são
também.
As mudanças da granja, né? A evolução.
E do outro lado também, aquele terreno industrial que estão fazendo, um condomínio industrial.
Isso.
O que abriu aquele terreno ali e está parado faz um tempo já ali também, né?
Eu acho que ali eles tiveram alguma dificuldade de alguma coisa, mas já liberaram. Que eu saiba, lá já está liberado.
É, porque eu vi que eles fizeram todas as pistas, todos aterraram tudo, mas parou. Não vejo um início
ninguém
de nenhuma construção. Exato.
Ainda. Ninguém construiu nada.
Aí eu falei, bom, algo...
Mas tem loteamentos assim, que o pessoal, investidor compra, e aí eles demoram, espera valorizar mais um pouco, aí se não entra ninguém, se não comprou ninguém que tem necessidade para construção, ele fica ali parado um tempo. Aí depois que começa, dá uma deslanchada.
Ele vai ficar muito similar àquele ali do 30, né? Que você vai pela rua de trás, né? A Estrada Velha de Cotia, aquele condomínio de empresas que tem lá em cima também.
É o São José, né?
É o São José.
Então, eu acho que a ideia dele é muito similar a essa, aqueles que fizeram...
Menor, no... né?
É.
É menor.
E hoje, com a sua experiência, se você tivesse um dinheiro para investir,
Aqueles milhões que você ganhou na pandemia.
Não que fosse... Porque investimento você pode fazer em várias coisas e não necessariamente em imóveis. Mas especificamente se a pessoa quiser investir em imóvel ou até mesmo queira comprar um imóvel para morar na região, que lugar você recomendaria hoje?
Vixe Maria, o climão.
Depende do teu perfil, né?
Saiu bem dessa, hein?
Não, eu já
queria acabar com ela lá.
Eu já ia falar assim, pô, no banco, queria o maior climão. Falei, gente, pera.
Macaca véia.
Você viu?
Do seu perfil, né, João? Porque tem aquele cliente que ele é mais... como que eu vou dizer?
Arrojado. Que
conservador,
vai...
não?
Mas
família.
Aquele que quer espaço, que quer verde, que quer tranquilidade.
Alternativo, pronto. Vamos ver essa.
O rico. Para ter um espaço desse.
Que quer mata, que quer espaço legal e tal. Hoje eu considero o Renoir um condomínio muito legal. Paisagem Renoir, que está em frente ao Vintage ali na. Agora, se você quer, por exemplo, eu tive um cliente que rodei com ele horrores, e ele falava que ele queria verde, a mulher não queria verde, a mulher queria...
Aí não dá, né?
Então,
decide
mas aí eu
primeiro,
falei...
Depois você me liga, né?
Então, mas aí foi o que a gente falou, ele falou assim, acho que a gente vai ter que dar um tempo para entrar no acordo, né?
Que é que não tem filho, se tivesse filho, o filho ia falar, gostei dessa, pronto.
Não levou filho, não levou. Então,
Às vezes, quanto menos gente para opinar...
Melhor.
Mais rápido
o
sai,
Jardim Algarve, que eu acho muito legal
Algarve.
Também.
É um condomínio antigo, mas é um condomínio
bem gostoso
bonito.
Também. Você tem outros vários, aí depende. Porque...
Até agora você mencionou condomínios
Granja
todos...
Granja Viana 2, Granja Viana 2, né? Que eu sou suspeito.
Então. Você morou muitos anos lá. Pelo que eu percebi, você mencionou muitos na Estrada do Embu ali em cima, né? Da Capuava, que chama, né?
Isso.
Você mencionou
mas
bastante
é porque eu acho que são os condomínios que têm verde, que têm terreno maior, entendeu? E você não está tão distante do 23, porque o que acontece? O pessoal está tão preocupado com
um retorno.
A questão de trânsito, de ficar um pouco mais... Quer vir para a Granja, mas quer ficar próximo de São Paulo ao mesmo tempo, né? Então, você acaba... eu quero ficar no 23. Eu tive um cliente que eu trabalhei um ano e meio. A gente até cantou parabéns no dia que eles compraram, porque eles queriam ali. Aí chegou uma hora que ela foi dar aula de circo no Parque das Artes. Ela falou, Isilda, aquilo é maravilhoso. E eu falei, é mesmo, terreno de 500 metros e tal. Mas olha, fiquei encantada. Vamos ver alguma coisa? Lá vamos. Aí fomos para o parque, fomos para o Vintage, fomos daqui, fomos ali... Aí, de repente, um dia passando, eu falei, vamos dar uma entradinha no Algarve, só para você conhecer. Eu não tenho nada dentro do que você está querendo gastar, mas vamos dar uma olhada? Vamos. Aí anda. Nossa, aqui é legal também, hein? Mas se tivesse alguma coisa que a gente pudesse comprar... De repente, apareceu e falei, tem um negócio ótimo aqui. Comprou o terreno no Algarve de 1.500 metros quadrados. Ele estava indo para 1.000 metros, né? 500 metros, né? Que era Parque das Artes, que ela tinha se encantado. Chegaram até a fazer proposta e tal, mas não deu certo. E, no fim, compraram um ano e meio de venda, de trabalhar para achar o que o cliente realmente queria. Aí, o que ele percebeu? Quando você começa a vir para a Granja e começa a andar na Granja, a primeira vinda, as primeiras vindas para a Granja, tudo parece distante, né? Quando você começa a vir, você começa a conhecer, vem restaurante, vem passear... Então, tudo vai mudando nesse sentido, tudo vai ficando mais próximo. Aí você vê que do 23 para o 26 não é um absurdo. É diferente do que você ir lá para Vargem Grande. Mas Vargem Grande hoje está sendo uma grande opção também, porque muita gente está indo para lá porque lá você tem imóveis de padrão bom.
Dá uma aproximadinha.
Desculpa.
Não, puxa o microfone.
De padrão bom.
Não dá, não vai?
E que vem
aí, tá bom.
De padrão bom e que você não precisa você não acha aqui na Granja no valor que ele que tem lá, entendeu?
Entendi.
Então tá bem evoluído lá e muito comércio também. Hoje você não se sente, mas tem que morar mais trabalhar mais próximo, né?
Com certeza, porque a caminhada de lá para cá
é pesado.
Se aqui já é difícil, imagina vindo de lá.
Não dá para ir trabalhar em São
Paulo.
Não
tem rota de fuga, né? A gente não tem muito para onde correr. Ô, Isilda, dentro do mercado agora, o João te colocou em um, vou tentar te colocar em outro.
Ai, meu Deus.
Para você, quem que é mais complicado de lidar? O comprador ou o vendedor? Quem é mais difícil de negócio? Tipo, você fala assim, ah, esse lado sempre é um pouquinho mais complicado.
Olha, o comprador, ele é complicado até ele achar o que ele quer. Achei. Nossa, era exatamente isso que eu estava procurando.
Aí abre a mão e não tem problema. Se
aí
ele achou,
vem a negociação, né? Aí vem a negociação. Lógico que todo mundo quer fazer o melhor negócio, tanto o vendedor como o comprador, né? Mas tem muito comprador hoje que ele fala assim, ah, está pedindo 1,5 milhão? Ah, vou mandar 1,1 milhão. 1,1 milhão não vai fechar nunca. Então, é o que eu costumo dizer. Não adianta você querer chutar o pau da barraca e achar que você vai fazer o melhor negócio do mundo. Não adianta dar uma de Gerson, porque não existe, entendeu? Não vai ter essa. Mas eu acho que tem que ter o bom senso de ambos os lados, né? E tem aquele que fica mais duro, tem aquele que está para fim de vender. Ele vai dar um jeito, nem que fala assim, Isilda, vamos sentar na mesa para conversar? Então, vamos sentar na mesa, porque daí na mesa a gente... É diferente o vendedor e o comprador estando junto, né? Às vezes eles preferem esse tete-a-tete. E aí eles preferem sentar e conversar, que a gente também não faz muita questão disso. Mas, quando o vendedor é afim de vender, ele vai chegar mais próximo do que o comprador está querendo. Agora, tem aquele que não tem pressa de vender... Tem aquele
se não der o que ele não quer...
Tem aquele que acha que ele não vai fazer nada em São Paulo, tem aquele que se separou e vai dividir, não vai dar nem para um nem para outro. Então, não acontece nada e aí a venda é cancelada.
Mas você acha que os que vendem ainda têm uma mentalidade muito assim, ah, o preço é esse
tem,
e fica?
Tem.
Porque, nossa, eu estava dando uma volta aqui no Imbu mesmo, nessas casinhas de rua. Gente, casas simples, 1,5 milhão, 1,7 milhões. E a mulher fala assim, ah, não quer, não compra. Eu falei, não, tudo bem.
Então, foi nesse ponto que eu cheguei, que tem muita gente
não,
hoje...
Você está precisando de uma corretora também, né?
Não, eu estou precisando ganhar dinheiro. Aí eu ligo para a corretora.
Você está precisando de uma corretora, porque o corretor é que vai brigar para você. Não é você que vai brigar com o comprador.
Não, mas sabe, foi assim, só pergunta. Porque você viu a casa, eu falei, pô, uma casa aqui na rua, legal, não sei o quê. Quanto tá? 1,7 milhões. Eu falei, nossa, tudo isso, né? Porque assim, a gente avalia... Dentro de condomínio, então, a casa de rua, a gente tende a imaginar que ela vai ser um pouco mais barata pela região, por tudo.
Se ela estiver no local comercial, você esquece, porque o que ele hoje está pontuando é que a casa dele está na melhor localização comercial, entendeu?
Pode ser, por exemplo, ele estava na rua de cima do Açaí.
Pronto.
Entendeu? Naquela... Só que se você olhar, as casas ali não são casas muito grandes. É. Ok. Só que aí a pessoa falou o valor, eu fiquei olhando e falei, meu, mas...
Isso aí, na verdade... São vendedores de oportunidade. O cara anuncia. Ah, se de
quiser,
repente... Ah, beleza.
Se aparecer um louco, né?
É,
eu tô feliz.
Tá aqui. Se você quiser, se não quiser, tá tudo bem também.
É, eu não tô querendo sair daqui mesmo, mas eu vou... Vamos por aí. Vai que, né?
Vai que aparece um doido.
É.
Não, porque eu...
Não, às vezes
valores.
É um doido. É uma necessidade, uma oportunidade. Vai, né? Não tem... Mas a gente sempre tenta fazer, ao menos que o cara não tenha o dinheiro mesmo, sabe? Porque tem gente que fala, ah, eu quero ter uma casa lá na granja, eu vou comprar por isso. E chega lá e faz uma proposta indecente. Essa semana mesmo nós tivemos um caso desse. Então o cara falou, olha, eu não vou vender por esse preço. O mercado dentro deste local está pedindo até mais, eu estou pedindo um pouco menos, eu não vou chegar nessa diferença. Entendeu? Então... Não tá, eles não estão aceitando proposta muito mais baixa do que se aceitava antes, entendeu?
Acho que
tem gente que vira e fala assim, ah, mas é praxe aceitar 10% a menos. Não, não é praxe de nada, praxe se eu
praxe
quiser,
só,
né?
Só não
se eu precisar, eu faço praxe, pode ser até 20% abaixo, se eu precisar.
É que aquele negócio de negociar, o cara acha que ele está negociando um preço normal de uma venda simples, né, baixa, para uma casa, que nem você falou. Tipo, se eu negociar com o João de 15 para 10, é uma coisa. De 1,5 milhão para 1 milhão,
é
meio milhão, entendeu? É uma, assim, eles, acho que eles colocam na mesma balança, mas eles não entendem a proporção.
Não, é oportunista. Ele está querendo ter uma oportunidade.
Não, R$5 é uma coisa. É dinheiro, mas assim, R$5 é uma coisa. R$500 mil...
Ele está querendo ter uma oportunidade. Ou então ele não é comprador, sabe?
Sim.
Ele não é comprador, E ele está jogando para ver até onde ele conseguiria. Ele pode até ter esse 1 milhão. Ah, se o cara aceitar, muito bem, maravilha. Mas não é uma coisa normal, né? Isso já foge um pouco.
Ainda mais tratando de um montante tão alto, né?
Exatamente. Você Mas fala... tem gente que é cara de pau, viu?
É mesmo?
Tem.
Então, falando em cara de pau... Diga para mim aí qual foi a situação mais estranha, esdrúxula, que você passou na sua carreira.
Jesus.
Disso de negociações e de coisas que aconteceram que você falou, nossa, tipo, deixou assim, não pensei que nunca ia ver isso na minha vida. Teve?
Ela tá pensando, deve ter mais de uma.
É, ela tá escolhendo.
Eu nem sei qual seria essa que eu achei assim tão...
Não, às vezes...
Assim, fácil, uma situação que te deixou de...
Fácil ou difícil?
Não, você não. Chegou lá numa casa, pôs, a parede caiu...
Ou não,
você chegou lá, fez um cenário pro cliente, quando você chegou lá, o cenário tava completamente diferente.
A família de gambá morando na sala, normal, quem nunca...
Ou até mesmo o cara que, a casa tá lá, pode ir. Quando chegou lá pra ver, o cara tinha levado todas as tampas de privada, espelhinho de luz, é assim que você vai ter que vender.
É.
Sabe?
Não, eu acho que nunca teve uma situação assim tão assustadora desse jeito.
Nossa,
assim,
eu ainda achei que a gente pegou leve. Essa foi assustadora pra ela. Olha a minha imaginação.
Não, eu acho
que... Não teve nenhuma situação desconsiderada. Mas que carreira é essa aí que não
tem nada?
Que triste.
É que triste. Tem que ter coisa pra contar pros netos. Aqueles gêmeos lá, vai ouvir o quê de história da avó?
Eu acho que desse estilo não, viu? Eu acho que nunca... Não aconteceu nada.
Não, nunca nenhum casal brigou porque ele queria, ela não, e se xingaram na sua frente. Você falou, já veio.
Não, você sabe
que não. O cara separou, depois comprou a casa e ferrou de vez, né?
Não.
Ele foi ver a casa, a mesma casa com 3 mulheres diferentes. Não,
não teve essas coisas, não teve? Pô, pensei que era a coisa mais comum.
Ai, não, gente. Comigo nunca teve.
É, porque uma tem que gostar, a gente tem que saber qual que a gente
o
vai levar
comprou,
pra casa.
Comprou a casa pra amante, ou a mulher pro
Olha, se ele comprou amante, ele foi sozinho, ou ele foi sozinho, ou ele levou a amante e não.
Mas
não
alguma coisa que
era.
Você tenha descoberto.
Ai, não,
não tem, olha lá.
Nossa, que vergonha.
Ou ela esconde muito bem.
Eu não
lembro
de nada assim.
Não, nem uma casa assim. Não precisa falar casa, obviamente. Mas você viu lá, foi ver, não era nada da foto.
Ah, isso sim. Isso então. Tem de monte.
Não, fala
mas,
aí
mas assim, o extremo, olha, que você falou, meu Deus.
Não, você ficou desconcertado em levar o cliente, vai.
Lembrei de uma.
Aí,
já via que tinha.
É pressão.
É
com pressão que funciona ali.
É a memória, né? Vamos
você vai ver que vai aparecer umas 3 agora, você vai ver.
Mas teve a amante.
Mas teve uma vez...
Não, teve uma casa que eu fui mostrar e as fotos estavam lindas. E eu não conhecia a casa, né? E era uma casa muito diferente. Muito diferente, bem arrojado, um terreno grande, bem arborizado, super bonito. Não vou falar o lugar porque você conhece. E aí...
Deve ser no Granja 2.
E aí, você sabe que o cara entrou no terreno, no jardim. Nossa, que lindo, que maravilhoso e tal. Foi bárbaro. Nossa, esse pedaço, nossa... Aí entramos na casa e eu falei, meu Deus.
Parecia que estava no jardim.
Mas essa casa está uma judiação. Não está nada do que está nas fotos. E aí a gente entrou e fomos à suíte. A suíte do casal bem... bem diferente. Quarto tudo aberto, com banheiro, com banheira... Tudo aberto, e depois tinha vidro, não tinha parede, era tudo com vidro, e atrás tinha um jardim, muito legal, bem exótico. Mas muito largado, muito abandonado, tudo muito... O cliente falou para mim, eu fiquei na minha. Mas aí o cliente olhou para mim, ele ficou tão pé da vida, ele virou e falou para a dona da casa... Nossa, mas a sua casa está muito diferente do que está nas fotos.
Ele foi educado até, né?
É, foi.
Aí eu vejo isso no Tinder direto.
É.
As mulheres acham que você é mó gatão.
Eu vi nas fotos.
Nossa, mas a sua casa está muito diferente do que nas fotos. Daí ela disse assim, porque foi o fotógrafo amigo do meu marido que tirou, que fez as fotos. Então, tem muito cliente hoje que ele faz as fotos e manda para a gente. Às vezes a gente até insiste, olha, mas eu queria ir lá conhecer, porque conhecer é realmente diferente, né? Ah, não, mas não dá tempo, não sei o quê. Aí você pode saber que você vai ter uma surpresa quando chegar lá, né? E essa foi uma das que realmente me surpreendeu É, porque, no fundo, é enganosa, né?
Sim. Mas vendeu?
Não, não vendeu. Droga. Não vendi para esse cliente, não vendi para ninguém. Já fui mostrar mais umas 3-4 vezes. Já mostrei, mas não...
Refez as fotos?
Não, aproveita cada visita e tira foto de um cômodo.
Exato, já chega com o book novo. Não, já atualizamos.
Não, aí ele vai achar ruim comigo.
Não, mas fica só no seu celular. Só mostra pro cliente.
Fala, e olha a foto dos meus netos.
Banheiro.
Não, essa realmente foi surpreendente. Mas era uma casa exótica, uma casa diferente, bem bonita.
Nota 6 pela surpresa. Esperava a briga diamante, apoiar na parede, passar um braço.
Não, isso
uma
não.
Passagem secreta lá com...
Nossa, é verdade. Já pegou alguma casa com esses cômodos secretos?
Não.
Quarto do pânico, essas coisas? Aqui na região eu deveria ter, né?
E
tem gente rica.
Não, não.
E cativeiro, não tinha.
Não, isso aí é uma vez.
Pelo amor de Deus.
Que loucura.
Não, não teve, não. Graças a Deus, essas experiências eu não tive.
Mas a vida é longa, tem chance ainda.
A vida é cheia de surpresa.
Então, para você que quer vender uma casa e tiver uma coisa muito louca, chama a Isilda.
Quando você menos imagina, aparece uma.
Aí ela conta pra gente depois.
Mas você já tem bastante tempo aí, então a gente pode até te fazer essa pergunta, porque a gente não vai saber em que época foi e nem o quanto foi, né? Mas qual foi a casa mais cara que você vendeu?
Tipo ontem.
Na região aqui, na região.
Não precisa falar o valor também.
Não, até aproximar. Pode falar o valor, porque...
Mas vamos saber da comissão, é milhões.
Mas pode ter sido há 10 anos atrás, ela já torrou tudo.
A cara de quem guarda? Isso daí.
Sim. A casa mais cara que eu vendi. Faz tanto tempo que eu já esqueci.
Pode falar de tamanho, por exemplo, da casa. Quantos metros quadrados tinha de área construída?
14 quartos.
Um quarto para cada esposa. Tem essas coisas?
Ah, eu vou falar que sim.
É uma casa de pelo menos uns 5 dormitórios.
É bastante dormitório.
É bastante dormitório. 5 dormitórios, tendo eles consideravam um quarto de hóspede, o outro era... Porque lógico que não tem uma...
Não, nem tenho
uma
tanto amigo
tão
assim.
Grande. Pra,
né? Não, uma dormir
família,
em casa.
Às vezes, assim, tão grande, né? O outro virou um quarto de brinquedo... Era uma casa de uns 600 metros quadrados, uma casa grande.
É grande.
Ah, 2 milhãozinho aí, pelo menos.
Não,
mas...
Um
pouquinho, mas não sei, viu como eu entendo de coisa, né?
Mas é isso.
Tá certo, a gente agradece o teu tempo, né?
Imagina.
Sua disponibilidade. A tua história também, que você compartilhou com a gente, que isso daí é a melhor coisa que tem hoje para até para desenvolvimento pessoal, né? Até em termos de negócio, de vida pessoal, tudo. Então, a gente agradece aí por você ter tido esse tempo para estar com a gente, né, Leandro?
Não sei se respondi tudo que vocês... As suas expectativas.
Ah, eu queria uma história mais picante, mas
tá tudo bem. Eu só queria uma história diferente.
Eu só tenho histórias boas.
Mas
histórias boas também podem ter coisas inusitadas, né?
É, mas acho que eu não...
Não, eu acho que foi
inusitado.
Acho que foi legal, acho que a gente conseguiu entender bastante coisa. O pessoal que está acompanhando pode ter vindo ver e perceber o quão evoluiu a granja. A gente falou do início ao fim aqui. E o quanto vai mudar ainda, né? A gente...
Muito, vai mudar.
Tá na metade do
que
caminho.
Que a gente está esperando é o trem, né?
É.
Que a gente está esperando.
Isso aí vai continuar esperando, viu?
Se a gente tá no ponto errado.
É.
Não, não é que a gente vai continuar esperando, é que a gente não vai ver, provavelmente.
É.
A gente, eu digo eu, né?
Sim, vocês, sim.
Não. Mas assim, acho que a gente conseguiu...
Eu acho que antes do trem sair, já vão inventar outra modalidade de transporte.
Teletransporte.
Teletransporte.
Para você, eles fazendo esses...
Essas melhorias.
Esses túneis que eles estão falando de acesso, eu acho que já ajuda bastante.
Tomara.
Sim.
É, e já ajuda bastante.
E a gente aqui... Eu queria que você... Antes de eu concluir aqui o que eu queria falar, queria que você dissesse para o pessoal aí que está interessado ou em vender a própria casa, ou
alugar
ou até mesmo comprar uma casa aqui na região, aonde eles podem te encontrar.
Essa casa aqui contatos. Ninguém vende, isso daí. É. Vai lá ver.
Seus contatos, o que você tiver aí para disponibilizar para o pessoal, você pode falar para essa câmera aqui, ó.
Então, olha, espero que vocês tenham gostado, espero que, se não conhecem a granja, venham conhecer, que vale muito a pena. É uma qualidade de vida morar na granja, realmente. Eu estou na imobiliária ProInvest, meu celular.
Pode passar 9, no ar.
9930.
A gente vai passar a trote.
5007.
Repete porque eu interrompi.
99930-5007. Mas pode ligar para a imobiliária que eles me passam o recado tranquilamente. 4617-8699. E a gente está lá direto, o escritório é bom, é, tem uma assessoria muito boa, a gente tem advogado, que normalmente imobiliária nenhuma tem assessoria com advogado. Então, é super tranquilo fazer negócio com a gente, com a Proinvest, sem problema. E a gente tem uma equipe muito grande, muito boa. Então, atuamos na Granja, Cotia, Caucaia e Parque dos Príncipes também. Que ah, tá uma imobiliária lá também.
Tá mais lá para São Paulo.
Quase, né? Tem uma equipe só lá, que já estão lá há muitos anos também.
Parque dos Príncipes é um condomínio bem grande, mas aberto, né?
É, ele é um loteamento que nem a Granja muitos, né? Que nem aqui também. E que foi fechado, mas como ele tem acessos, então, quando você tem acesso para determinados lugares, você não pode fechar, né? Por que que aqui fechou? Fechou porque não dava acesso para lugar nenhum. Sim. Então, ele não pôde fechar totalmente. Mas ele tem uma segurança grande lá, tem câmeras, tem um pedaço de uma rua que
tem escola lá dentro também.
Tem escola,
né?
Lá dentro, escola grande, inclusive. É, então, tem um pedaço lá dentro que tem uma guarita que te dá acesso para um pouco mais de segurança, rua que não fechou, mas tem a segurança lá dentro. E para você estar ali no... naquele pedaço ali da Raposo, é uma excelente localização também.
Sim, porque você já está quase em São Paulo.
É, é.
Você tem saída por Jaguaré, já tem saída pela Raposo.
Exatamente.
Você tem um acesso bem privilegiado mesmo. E a gente tem aqui, que eu vou dizer aqui para o Lelê agora, porque ele não sabe ainda, mas a gente tem...
No não nosso... trouxe a carteira. Não.
Não, ao contrário. É melhor, vou te contar. A gente aqui no nosso podcast, os podcasts que a gente faz na casa, a gente tem uma sessão que foi inventada por um amigo que também faz um podcast com a gente, que é o quadro Paga Nós. Conhece essa, Lili?
Paga Nós.
Eu já falei que eu não trouxe a minha carteira, mas você pode continuar explicando.
Pode, mas você pode pagar nós.
Não, eu tô dando uma afastada aqui. Vai.
Não, o Paga Nós é o seguinte... Todas as empresas que a gente mencionou, a gente vai lembrar agora.
Ah, entendi.
E elas vão receber um boletim em casa.
Vou falar até as que eu não falei.
Ai, Proinvest.
Proinvest já vai... Cadê o... Como que é o nome? Cadê o Altman?
O nome do chefe.
Não, Alterman. O Alterman já vai receber um lá.
Ele...
Já vai direto com você. Você leva na mão.
Vai ser com o Massoudi.
Ixi.
Já falamos dois nomes, é dois boletos.
Né?
Não, o local é o mesmo. O local é o mesmo.
A gente falou da padaria...
Da Paraty, mas
da,
não é Paraty.
Paraty, que é a Michelle hoje.
Michelle.
Qual outro?
O Mercadinho.
A gente falou do Cartódromo.
Do Cartódromo, do Mercadinho aqui.
Mercadinho.
Teve outro que a gente falou ali, qual foi?
Ajuda aqui pra faturar mais.
O... Aqui no 28?
Na estrada do... Mas ali é o Templo Zulai, né?
Templo Zulai.
Mas Feminista, a gente falou.
Pode
não
cobrar
sei,
lá?
Não sei,
a Mon já tava falando mal dos caras batendo os pênaltis, do Tite, ela não pode receber um boleto? Você não viu esse vídeo?
Então, não, mas
ela falou mal do Tite.
Ela vai ganhar dinheiro, então. Que mais? Que mais que tem de...
Dos dois parques, o Termas da Mata e o Animalha, né? O Parque
Pronto,
de Diversão, o Parque Aquático.
Eles vão receber o boletinho, se prepara. Qual mais?
Não, gente.
Teve mais algum, não?
Eu conheço um monte de coisa por aqui, eu posso
ir. Não, não. Ah, você tá falando agora, pô.
Não, esse eu tinha falado.
É o que a gente falou no ar, falou no ar. Mas a gente agradece aí, Lelê. Faça seus contatos aí pro pessoal.
Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser continuar seguindo a gente, tem aqui o pessoal da MD também. E eu sou o Lelê no Instagram, apenas sou o Lelê. Porque, na realidade, eu sou o Lelê. Aí, para o pessoal não esquecer.
O importante é o pessoal passar a seguir o canal, porque a gente sempre vai ter alguém da região aqui falando toda semana. A nossa intenção é isso.
É crescer com a região, todo mundo junto.
E se arranjarem um patrocinador para a gente agradece.
Vai ser maravilhoso.
E aí a gente vai poder melhorar mais ainda o conteúdo que a gente vai trazer para vocês.
Em vez de a gente falar 15 nomes, a gente fala o mesmo 15 vezes.
Né?
Repetidamente.
E ainda aparece nessa tela aqui, ó. Aparece nessa tela aqui durante o episódio todo.
Viu? Tem um povo bonito? Tem. Mas também a sua empresa aqui ia ficar maravilhosa.
Ah, com certeza.
Viu, ProInvest? Ó, falei alto. Pegou?
Escapou. Não, é isso.
Fala outra vez.
Brincadeiras à parte, estamos disponíveis a patrocínio também.
Que bom.
É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer, João.
Eu agradeço também.
Foi um prazer a toda a equipe.
É isso aí.
Foi um prazer também, viu?
Obrigado, viu,
Gostei
Zilda?
Gostei muito.
Pelo seu tempo.
Gostei muito de conhecer a Lelê, que já devia conhecer daqui do pedacinho, né?
Mais provável que talvez, mas nunca.
Aqui, ó, tem um pessoal ainda, antes da gente cortar aqui, tem um pessoal fazendo uns comentários aqui.
Então vamos.
Ó, temos Amanda Ramos. Muito bom o programa, Isilda é top. Só Isilda aqui.
Ai, gente, eu vou te falar. Você trouxe seu fã-clube? Ai, gente.
Meu fã-clube.
Ai, vou falar, viu?
Ah, aí, ó. Você não lembrou aí.
Quem?
Cê, falaram do Hotel Cuca Fresca aí, ó.
Cuca Fresca.
Ainda bem que a Mônica tá aí.
Viu, Mônica? Obrigado. 10% a gente manda do boleto.
Mentira. A Isilda paga com pudim.
Ai, meu Deus.
Por quê? Opa, calma aí.
Quem foi esse? Quem
e,
foi ele?
E por que você não trouxe?
Pois é, porque não deu tempo.
Ah, agora a culpa é da chuva. Entendi.
Ah, parabéns, pessoal. Foi top. E Zildinha é maravilhosa.
Tá, Lelê e Lelê. João também Lelê. São incríveis. Tá?
Lelê e João gostosões.
Aê, eu gosto de gente assim.
Ah, você viu?
Olha, Henrique...
Mas é isso aí. Obrigado, gente.
Obrigado, eu agradeço.
Vamos dar um tchau
também.
Lá.
E um até os próximos, né, João?
Isso. Bora lá.
Valeu, gente.
Que seja breve o próximo.
Valeu, Jorge. Obrigado.